Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Falando sobre esse novo projeto, quais os principais objetivos do novo serviço de atendimento ao paciente com transtorno de espectro autista?
Bom, o objetivo é, respeitando toda a estrutura elaborada cientificamente a ser aplicada para o portador do espectro autista, é justamente a gente implementar isso naquilo que é oferecido pela Unimed Rio Branco para fornecer um tratamento de qualidade para o nosso usuário.
Muito bem. E como a sua estrutura do Instituto ela foi planejada para atender as suas necessidades dos pacientes?
Então, existem diretrizes, né? Protocolos que a gente utiliza como referência a ser aplicado. Nós, primeiramente, nos debruçamos na necessidade de criar uma estrutura física adequada que facilite, que favoreça, né, a adesão do paciente à frequência do ambiente. E, óbvio, a questão da implementação de recursos humanos, né, de qualidade, na melhor qualidade possível, para que essa estrutura fosse utilizada para fazer a estimulação desse paciente.
E é muito importante realmente ter essa estrutura aqui no estado do Acre, porque a gente sabe que as necessidades de uma pessoa com espectro de transtorno autista vai além de algumas coisas. Como eu mencionei ainda há pouco, faz parte da psicologia, da fonoaudiologia. Então é muito importante, né, doutor?
Sim, sim, com certeza. Jussara até pode nos ajudar.
Sim. Pode continuar. Quais serviços específicos foram oferecidos e como os profissionais foram selecionados, Jussara?
Como você mencionou, né, nós temos o serviço de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, nutrição, psicomotricidade, fisioterapia, né? E todos esses serviços são baseados em cima de uma ciência, que é a ciência ABA, né? Conhecida como a ciência com mais eficácia no tratamento do espectro autista, análise do comportamento aplicada, né? Todos os nossos profissionais foram selecionados com um critério, principalmente na questão de ter especializações, né? Hoje a gente tem um campo muito aberto com relação a essa ciência, então nós temos muitos aplicadores. A diferença do nosso instituto é que nós temos profissionais com especialidades, né? Nós temos esse campo voltado realmente a aplicações de protocolos padronizados da ciência, não só para crianças, mas nós também vamos abranger o público adulto, né? Nós temos um grande número de adultos hoje diagnosticados com autismo e poucas pessoas sabem como lidar com esse público, então nós trabalharemos com protocolos padronizados, desde protocolos que avaliem o marco do desenvolvimento, desde uma intervenção precoce até uma vida adulta.
Muito bem. Jussara, você mencionou essa tecnologia, a ciência ABA. Explica melhor para o ouvinte.
A ciência ABA é uma ciência, né, que foi fundada em 1955 por Lovas. E ela é uma ciência que utilizou o comportamento como forma de ensinar comportamentos socialmente relevantes. Então, hoje em dia, a gente vê, por exemplo, pais que apresentam crianças com alguma dificuldade no aprendizado, ou até mesmo dificuldade com a questão comportamental, né, comportamentos inadequados. Então, a gente utiliza essa ciência como forma de observar, mensurar, né, e realizar intervenções em cima de cada demanda. Então, se eu tenho, por exemplo, um paciente que eu sei que ele tem uma necessidade de aprender comportamentos relevantes, mas ele apresenta muitas barreiras nesse comportamento, né? Barreiras de aprendizagem, barreira de comportamentos inadequados. Eu preciso fazer essa triagem do que esse paciente apresenta para mim, traçar esse planejamento dele, aplicar um protocolo padronizado e verificar, dentro da mensuração de dados, quais são as áreas que eu tenho que intervir. Se é um paciente que apresenta barreiras, eu tenho que ir diretamente na parte comportamental. A partir do momento que eu trato essa parte comportamental, eu vou diretamente nas habilidades. Então, a gente mensura os dados para saber quais são as habilidades que eu vou ensinar, quando essas habilidades elas estão generalizadas, não adianta só ensinar essa criança dentro do campo terapêutico, eu preciso ampliar esse repertório dela. Então, a partir do momento que esse repertório é ampliado, que eu sei que aquela habilidade ela foi instalada, ela entra como manutenção, a gente nunca deixa de acompanhar.
Muito bem. Você mencionou sua questão de generalizar e é muito importante, e eu acredito que o Instituto faz isso, de dar essa questão de entender como cada paciente é e assim fazer a melhor terapia para ele, não é mesmo?
Sim. Nós teremos esse processo agora, né, que iniciou de acolhimento, de triagem, de vínculo, e aí após toda a equipe, né, ela passa por supervisão, então todas as crianças vão passar por esse processo de aplicação de protocolos, de elaboração de planejamento. Nós vamos distribuir cópia, né, essa cópia do planejamento para os pais também seguirem em casa. É muito importante ter esse acompanhamento também dos pais, né, essa comunicação mais aberta. Não entender que o atendimento ele é somente dentro da terapia, somente dentro do campo terapêutico. Ele também amplia, né? Tem que ter essa comunicação também, os pais levarem o planejamento para a escola, né? Dos professores poderem entender como que funciona, a gente tem essa dificuldade. Nós também estamos abertos, né? A criança tem dificuldade, o mediador não sabe como fazer, a gente recebe, a gente auxilia, a gente ajuda. Então é muito importante essa questão desse partilhar de conhecimentos.
Muito bem. E quais são os critérios para que um paciente possa receber o atendimento no Instituto? Como é o processo de agendamento, consultas?
Nós temos um número, né, de telefone, de WhatsApp, na verdade, 2106-4510. Então, as crianças que hoje são atendidas dentro do Instituto são crianças portadoras, né, do laudo com espectro autista e que tem esse principal CID. E também pacientes que estejam em um processo de triagem, né? De tem suspeita de autismo, hipótese diagnóstica de autismo. E aí eles entram em contato por esse telefone, né? Pelo WhatsApp. A gente marca um acolhimento técnico à família e aí a gente distribui essa criança dentro dos atendimentos.
Muito bem, Jussara. Ele é aberto à comunidade ou é apenas para quem tem esse plano?
Apenas beneficiários que têm o plano da Unimed.
Muito bem, Jussara, e esse número de contato você pode disponibilizar para o ouvinte que queira saber mais?
2106-4510. Ele é apenas o WhatsApp e você seleciona a opção 10, que é a opção do Instituto.
Muito bem, muito obrigada então pela participação aqui no Jornal da Manhã.
Obrigada, eu que agradeço.
Muito obrigado.